Urban Studies.
Oi, eu sou o Lucas Schwantz e você está escutando o Urban Studies, podcast sobre cultura e cidades da NVS Lab. Nessa nova temporada, estão reunidas algumas das principais tendências que fazem parte dos estudos conceituais, viagens de pesquisa e observações. Em diversos episódios, você terá acesso exclusivo ao material produzido pela NVS Lab, diretamente do SXSW, maior evento de inovação do mundo. Eu espero que você goste, e se você gostar, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas também. Antes de mais nada, uma pergunta. Você já consumiu água hoje? Ok, se sim. Se não, talvez seja o momento de dar um pause no podcast e beber uma água. Beber água é base para uma vida saudável. Mas quando digo consumir, se trata de algo que amplia a nossa relação com a água. É o que mostra o conceito de Blue Space, o tema desse episódio de hoje. Você já notou o quanto são interessantes os lugares onde a água está presente? Isso vale muito para as cidades. Um estudo do IBGE, divulgado recentemente, mostra que 26,6% da população brasileira vive em municípios do litoral, que significa mais ou menos umas 50 milhões de pessoas vivendo na costa brasileira. Das 10 cidades brasileiras mais visitadas pelos turistas, 9 delas têm atrações diretamente ligadas à água, sendo que 7 estão situadas no litoral. A única que não tem ponto turístico mais famoso ligado diretamente à água é São Paulo, né? Uma das maiores metrópoles do mundo. Na Europa, mais de 200 milhões de pessoas vivem em cidades estabelecidas em costas, desde litorais a margens de rios ou lagos. Nas cidades mais memoráveis, os corpos d'água são parte icônica da fotografia. Todas essas constatações não são coincidência. Estar perto da água faz bem para o corpo e para a mente. Segundo um estudo do Blue Health, organização da União Europeia, pessoas se sentem menos estressadas em áreas urbanas com água. Ou seja, consumir água e não só beber água faz a nossa vida melhor, muito mais saudável. Para ajudar a explicar como os Blue Spaces melhoram a nossa vida, vamos primeiro entender o termo. Quem nos ajuda é o Wallace Nichols, o biólogo que popularizou as pesquisas e o conceito de espaços azuis, através do livro Blue Mind, publicado em 2014, que aborda por meio da história, ciência e biologia os benefícios de estarmos próximos da água.
Yes, this idea of blue mind refers to the mildly meditative sense that we have when we're near, in, on, or underwater. And the physiological, the emotional, and mental changes and cascades that occur when we're with water. By bringing in the cognitive, emotional, psychological, social, and spiritual benefits, quantifying them, qualifying them, and really talking about them. So the science comes in, the history comes in, the personal narrative and storytelling comes in, and is combined into this better, deeper, richer understanding of what oceans and lakes and rivers, you know, do for us.
Basicamente, os espaços azuis são lugares com presença de água, sejam naturais, como mares e rios, ou artificiais, como lagos e fontes construídas em meio ao espaço urbano, e até virtuais, como projeções de paisagens aquáticas. Qualquer um deles tem o poder de afetar positivamente a nossa saúde. Eu separei em 3 pontos positivos para ficar mais fácil. O primeiro deles é o seguinte. Espaços com presença de água, em geral, têm maior insolação e o ar menos poluído. Isso reflete em altos níveis de vitamina D, por exemplo, o que é bastante saudável. Os blue spaces também trazem melhores relações sociais, já que em grande parte das vezes são usados como ponto de encontro. Lembrando, estar perto de quem se gosta é uma das chaves para a felicidade, segundo aquele famoso estudo de Harvard que durou mais de 70 anos. Segundo ponto, as pessoas perto da água são fisicamente mais ativas. Não só nos esportes aquáticos em si, que são ótimos, mas a água também encoraja a caminhada e o ciclismo, uma vez que as costas e margens são ótimos caminhos para essas atividades. Falando em atividades, isso nos leva ao terceiro ponto. A água tem efeito restaurativo para o psicológico. A disponibilidade de água fresca e espaços azuis costeiros próximos estão associados com menor uso de medicamentos antidepressivos. É comprovado que a contemplação do mar, por exemplo, faz diminuir os níveis de estresse e aumentar o relaxamento, reduzindo o barulho e movimento dentro das nossas cabeças, com o aumento da capacidade de foco e concentração. Hipóteses para isso sugerem que características específicas da água, como suas propriedades visuais, infinitude de movimento, e também as características sonoras, como o som das ondas quebrando, por exemplo, são de grande impacto na nossa restauração mental.
It'll come as no surprise to anyone that green and blue spaces are good for psychological well-being. I mean, people feel it intuitively. The important thing is that quite often in development and urban planning, these spaces are undervalued because property prices are so high. And what we're trying to really do is put an economic value on them to make decisions more informed on the basis of what's society actually losing when you use these spaces to build on. So it's been known for some time that living near green spaces is associated with a number of positive health and well-being outcomes in terms of physical activity and mental health.
Você escutou o Matthew White, psicólogo e pesquisador da Universidade de Exeter, em entrevista ao Blue Health. Ele basicamente descreve a importância de um bom planejamento urbano que valoriza os espaços verdes e azuis nas cidades.
Benefits of the coast are particularly good across the entire nation is because everybody from all walks of life uses the sea. What you actually find in some very early experimental work we did was that blue space in an urban environment is more powerful than green space if it's well maintained. We're working with landscape architects and developers to improve access to the water environments that are already there in urban locations, particularly in more deprived communities.
Os corpos d'água podem contribuir para mitigar o efeito ilha de calor urbano, que é especialmente importante em áreas com temperaturas elevadas. A urbanização de expansão e adensamento, sem levar esses espaços em consideração, poderia reduzir a vegetação per capita, o que, por sua vez, poderia resultar em espaço verde oferecendo menos paz e tranquilidade, logo, consequências negativas para a saúde.
Century deprivation is as bad for your brain as the lack of stimulation is to your muscles. You all know the phenomenon of having a plaster cast and then your muscles have, you know, suffer from atrophy and basically disappear. The same, in very simplistic terms, happens to your brain. If you do not stimulate it, it will actually change plasticity and shrink.
No TED Talks, Arquitetura e a Ciência dos Sensos, o arquiteto Stefan Belling discute a maneira como planejamos e construímos os ambientes urbanos. A falta de preocupação com os aspectos negativos que esses espaços artificiais acarretam para quem os habita, como a falta de estímulo aos sensos corporais. Corpos humanos são sensores vivos. Nosso corpo precisa de estímulos. Experimentos que deixam pessoas em quartos brancos com iluminação e temperatura agradáveis, mas sem nenhuma excitação dos sentidos, apontam o início de surtos em apenas 24 horas nessas condições. Grande parte dos ambientes que frequentamos são caixas que barram nosso acesso ao ar livre, com estímulos únicos como telas e barulhos. O acesso a espaços azuis promove o estímulo holístico do corpo. Sensações, temperaturas, sons, atenção plena ao contemplar algo. Já foi o tempo em que as cidades se viravam de costas para a água. Hoje valorizamos esses espaços de maneira contemplativa, mas é importante que nos façamos presentes também. O avanço dos meios de trabalho a partir de casa deve nos ajudar a valorizar a permeabilidade dos espaços residenciais. É necessário para a nossa saúde e para a saúde da cidade que continuemos a ir para a rua. Sim, a pandemia afetou significativamente a saúde mental. Das ansiedades em torno da transmissão do vírus, do impacto psicológico dos bloqueios e auto-isolamento, aos efeitos do desemprego, preocupações financeiras, exclusão social. O impacto será de longo prazo e de longo alcance. Mas os blue spaces, os espaços azuis, são uma ferramenta importante para balancear essa questão. Espaços bem desenvolvidos se tornam convidativos para as pessoas e são ocupados pela população. Não quero ser repetitivo, mas até 2050, 70% da população mundial estará vivendo nas cidades. A urbanização das nações está acontecendo mais rapidamente do que esperado, infelizmente de maneira mais desordenada. A expectativa de crescimento da malha urbana entre 2000 e 2050 é de 315%. A conservação ambiental não acompanha esse ritmo acelerado. Até 2030, a previsão é de um aumento de 7 vezes a expansão urbana para dentro de ecossistemas de rica biodiversidade na América do Sul. É interessante ouvir o que Elizabeth Packrad, especialista em ciência do comportamento e sistemas de pensamento, diz em seu TED Talks Blue Spaces, a troca recíproca entre água e bem-estar. Elizabeth aponta a importância de entender a sustentabilidade da relação entre pessoas e água. Se a água nos faz saudáveis, também devemos mantê-la saudável.
Give more than you take. Water conservation efforts are not at odds with our pure enjoyment of the water. These problems are big, yes. They are overwhelming, yes. But our blue spaces need us. They need us to protect them from us. The health and well-being of our populations is inextricably linked with the health of our waters. If we are to continue to use blue spaces for our own benefit, it is critical to think about how we collectively interact and protect them. It's critical to think about what we do with these spaces that nourish us and keep us well on so many levels. What if we actually realized we are dependent on interdependence? This is not a quest to find the final answer. This is a quest to deepen your personal reciprocity and our collective responsibility.
Falamos sobre a importância da água, de espaços azuis e naturais para o planeta e seus habitantes, é unânime apontar o bem-estar causado, de maneira instintiva e natural. Porém, por vezes, nos afastamos de tal modo dos estados de natureza que precisamos do respaldo de dados técnicos para que nos preocupemos com o mais básico para a nossa própria sobrevivência, a água. É preciso democratizar e incentivar discussões e projetos sobre interferências urbanísticas, arquitetônicas e de design para os espaços públicos, para transformar as cidades em lugares de maior impacto positivo. A água não é só a base da vida humana. É fundamental no planejamento ecológico e social da vida urbana. Conta pra gente o que você achou desse episódio pelo Instagram, @nvslab. Se for compartilhar o áudio com alguém, marca a gente lá também. Você também pode sugerir pautas ou gravar áudios com dúvidas. Esse episódio do Urban Studies teve a produção minha e da Carol Weiss, lá no SXSW, redação da Lara Torrenteg e edição minha. As trilhas são da Tundum Produtora. A produção final é da NVS Lab. O próximo episódio vai ao ar em 15 dias. Até a próxima.